realmente a gente se encontra numa situação tanto quanto delicada. A gente volta a ter um número crescente de casos nesse momento, refletindo a nossa fragilidade enquanto movimento de contenção da pandemia e algo muito esperado, inclusive, para essa segunda onda que a gente vive atualmente. E há realmente um crescente, tanto quanto impactante, no número de casos e também no número de novos óbitos.
O descuido da população teria sido o maior motivo, doutor Felipe? O que o senhor atribuiria essa volta com uma força, me parece, um pouco maior aí do coronavírus nessa segunda onda?
Eu acredito que realmente a gente acabou relaxando enquanto sociedade no cuidado da pandemia entre o primeiro pico do movimento e agora. A gente já vê menos pessoas utilizando máscara, a gente já voltou a recircular de forma social, de forma até mais intensamente, né, acreditando que o pior já havia passado. Toda a pandemia tem dois grandes movimentos assim ao longo do seu período de maior causa, né? E a gente vive um segundo, né, instante, só que muito mais intenso do que se esperava. Eu acho que grande parte disso se deve ao nosso descuido em geral com as medidas de isolamento, de distanciamento, da higienização das mãos, da utilização de máscaras, que é o que nos cabia fazer, a princípio.
E o que se percebe, né, doutor Felipe, é que nesse momento também as pessoas atingidas estão em todas as faixas etárias, inclusive muitas pessoas aí tendo problemas mais sérios, até mesmo óbitos sendo registrados de pessoas sem nenhum tipo de comorbidade, né, doutor?
Isso, agora variou muito o perfil dos acometidos pela Covid-19, inclusive também tem variado o perfil dos pacientes que evoluem para óbito. Assim que começou toda a questão da pandemia, a gente se preocupando, tentando entender como ela iria se comportar, desenhamos um perfil de pacientes mais importantemente acometidos e aqueles que estariam mais suscetíveis a evoluir para o óbito, né? E agora já não tem mais como traçar perfil nenhum. Infelizmente a gente tem perdido pacientes muito jovens, inclusive, né? Recentemente tivemos óbitos de crianças, então o que nos deixa um tanto quanto aflitos, porque não há mais uma predileção da doença. Todos nós estamos suscetíveis, infelizmente.
Onde entra justamente a questão da necessidade, né, de nós cuidarmos cada vez mais da imunidade, já que, conforme o senhor disse, não há mais como se traçar um perfil de paciente hoje. O que é possível orientar, então, a população nesse sentido, doutor?
O mais importante é a gente manter bons hábitos de vida, né? A vida saudável, como em si, ela faz muito bem para o sistema imunológico. Inclui boas horas de sono, atividade física, uma alimentação bastante variada e bastante rica, exposição ao sol de forma saudável, né? Sem se suceder uma queimadura de pele, né, por exemplo, e obedecer por enquanto as medidas de distanciamento e isolamento e os cuidados com higiene. Não tem fórmula mágica para fazer o sistema imune funcionar melhor, né? A gente sabe que alguns detalhes, né, no dia a dia da alimentação, principalmente, pode ajudar um pouquinho mais. Ingerir mais água, ingerir bastante fruta, castanhas, vegetais verdes escuros, mas nada que faça um grande milagre. É cuidar mesmo, é ter vida saudável.
A questão do exercício físico, por exemplo, é importante também no aspecto até mesmo da questão do funcionamento melhor da região pulmonar, etc., que ela fica automaticamente, digamos, com uma facilidade maior de, se caso contrair o vírus, o pulmão já está evidentemente numa função diferenciada. É isso, doutor?
Isso. O exercício físico, ele melhora muito o condicionamento cardiorrespiratório, mobilizando mais o funcionamento do coração e do pulmão e nos deixando preparados para essas adversidades. Então, realmente faz bem, nos prepara e nos protege diante dessas situações de risco.
Em relação à questão da exposição ao sol, nós sabemos que a exposição ao sol tem tudo a ver com a obtenção da vitamina D, né? Mas quem, por exemplo, não tem esse hábito ou por questão, às vezes, até de cunho profissional, pelo horário que trabalha, etc., acaba não tomando o sol necessário todos os dias, por exemplo. As vitaminas que estão no mercado, as vitaminas D, que tem inclusive até algumas outras composições que estão sendo receitadas, até que ponto ela tem efetivamente esse poderio, doutor, de restabelecer essa vitamina necessária para o corpo para a resistência no vírus?
A vitamina D, ela tem uma dosagem bem específica de ser normal dentro no nosso sangue, né? A gente consegue dosar isso através de exame laboratorial. Para aqueles que têm uma insuficiência de vitamina D, a reposição é ótima e super válida. Porém, para aqueles que têm uma vitamina D suficiente, né, ficar suplementando demasiadamente a vitamina D, inclusive oferece risco, porque ela em grandes quantidades, mas realmente grandes, muito grandes quantidades, ela pode acabar até sendo algo próximo de um elemento tóxico mesmo, acabar intoxicando o indivíduo. O ideal é sempre fazer isso direcionado após uma avaliação médica, né, através da dosagem laboratorial do nível de vitamina D, e escolhendo a vitamina D que mais se adequa, né, a quantidade principalmente que mais se adequa para aquele indivíduo. Para quem tem insuficiência, vale a pena repor, sim.
Certo. Para quem tem a vitamina D, digamos, dentro de uma normalidade, o que seria o limite máximo para ela ingerir a vitamina D para reforçar, talvez, isso no corpo? Eu não sei se isso é possível. Como é que vocês médicos tratam essa situação no caso?
Os pacientes que têm vitamina D normal, né, têm níveis normais de vitamina D, a gente orienta manter só a exposição ao sol. E não é grandes períodos. Sim, ao longo do dia, 15 minutinhos você conseguiu ficar, enquanto está dirigindo, enquanto está no escritório, abrir um pouquinho a janela, em casa, na hora de almoçar ali, deixar bater um pouco da claridade do sol na sala, enfim, na sala de almoço, de jantar, já é o suficiente para manter. E no final de semana, procurar se expor. Esses pequenos períodos ao longo dos 2 dias e no final de semana, um pouquinho maior ali, meia horinha, conseguir se expor ao sol, que seja numa caminhada ou ficar sentadinho onde numa área que bate sol dentro de casa, já é o suficiente.
Qual é a sua expectativa, doutor, em relação à questão da vacina do coronavírus, por tudo aquilo que se fala, por tudo aquilo que se divulga até o presente momento? Como é que o senhor tem avaliado esse quadro e essas informações?
A indústria farmacêutica e os órgãos que produzem vacinas aqui no Brasil também, né, a gente tem aí a Fiocruz que se destaca muito, eles estão correndo contra o tempo para conseguir produzir uma vacina. Como ele é um vírus um tanto quanto especial, o vírus da Covid-19, no desenvolver da doença, né, no seu impacto imunológico para o organismo, a gente não vai ter uma vacina tão rápido assim, tá, com tanta eficácia, com funcionamento bem adequado. E toda vacina demanda mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos para ficar pronta e iniciar uma fase de teste. Eu acredito que a gente vai ter uma vacina segura a partir da metade de 2021. E aí sim, uma vacina segura, onde toda a população vai poder de vacinar para estar protegida e proteger o coletivo contra a Covid.
Até lá, a saída é exatamente cumprir as regras de higiene, etc. É por aí o caminho, questão do distanciamento. Não há outra saída, né, doutor?
Infelizmente não, mas a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus e com a possibilidade de doença. E isso demanda de nós essa consciência, né, essa consciência coletiva de nos proteger e proteger quem está ao nosso redor. Por enquanto é restringir um pouco, né, a movimentação social para o necessário, né, utilizar as máscaras, que é o nosso meio de proteger, né, a nós mesmos e a quem está próximo de nós, e a higienização mais frequente das mãos. Isso é tão positivo que diminuiu muito a contaminação em alguns outros ambientes e a disseminação de outras doenças também, principalmente no meio hospitalar.
Os protocolos que estão sendo aplicados aí na área da saúde, tanto hoje já na rede pública também, é claro, já há algum tempo, né? E aqui o caso de Brusque, por exemplo, eu cito esse exemplo, e também na rede privada, eles têm também contribuído para que não haja, inclusive, um aumento maior da população hospitalizada e chegando até um nível de UTI. O senhor entende dessa forma também, doutor?
Acho que além da atualização constante, eles vão sendo remodelados a cada instante que vão sair nos novos estudos, assim, a respeito do uso das medicações, a conscientização da população, né, sobre a doença, né, e o acompanhamento, né, mais longitudinal, mais temporal dos pacientes, também tem diminuído a aflição em procurar o ambiente hospitalar como último recurso, né, ou como o único recurso. E a nossa região tem se destacado exatamente nesse cuidado, oferecendo esse acompanhamento, oferecendo esse aconselhamento para a população, que fica mais tranquila, né, e ciente do autocuidado e de que as autoridades de saúde e os profissionais da saúde estão acompanhando, estão cuidando também. E isso impacta positivamente nos nossos hospitais. Infelizmente, a gente tem uma ocupação quase que próxima do limite total, né?
Sim. Pois não. O senhor profissionalmente atende também a região aí de Itajaí, Balneário Camboriú. Qual é o quadro de momentos que o senhor poderia nos passar aqui desses municípios aí da região, doutor?
É, como eu circulo muito entre Itajaí, Balneário e Brusque, estou acompanhando aí a cidade. E, infelizmente, as nossas UTIs, tanto em hospital particular quanto em hospital público, aqui na região, estão com quase 100% de ocupação por pacientes com Covid-19. E os movimentos no pronto atendimento têm sido muito, mas muito grandes, um tanto quanto preocupantes. A gente está vivendo novamente um momento de pico da segunda onda da pandemia, só que ela tem se arrastado um pouquinho mais do que o primeiro pico, o que nos preocupa e tem deixado o trabalho bastante árduo.
A temporada de verão também é uma outra preocupação, né, doutor?
Muito. A gente tem refletido muito quanto será impactante essa questão da temporada, porque não conseguimos conter, enquanto indivíduos, a chegada de pessoas que venham, né, passar suas férias aqui na nossa região. E o problema é que para nós, né, residentes aqui, isso acabará afetando o nosso acesso ao serviço de saúde. Vai ficar muito sobrecarregado. E a gente precisa agir o mais brevemente possível, porque afinal de contas falta um pouco mais de um mês, né, para a virada do ano.